Graças e paz, igreja. Amém? Vocês podem tomar os seus assentos? É um prazer muito grande estar ministrando mais uma vez aqui. Há muito tempo eu não ministrava assim num culto. A última vez foi nas sete igrejas do Apocalipse. Mas Deus tem feito esse ano, sabe? Tem me tocado, tem me incomodado, juntamente com a minha esposa Érica, a estar ministrando assim na vida dos casais, de uma maneira que a gente possa conduzi-los, de uma maneira que eles venham ter o seu relacionamento mais feliz, um relacionamento mais saudável, um relacionamento segundo as vontades de Deus. Sabe? E nessa noite, eu peguei esse tema aqui: pequenas atitudes que transformam o casamento, que transformam o nosso relacionamento. Sabe, quando nós falamos de pequenas atitudes, muitas vezes a gente não dá importância. Por ser tão pequena, a gente acha que não vai fazer uma transformação tão grande. Sabe, muitas vezes nós não damos o valor necessário. Sabe quem foi assim na Bíblia? Naamã. Sabe, o profeta Eliseu pediu para Naamã ir lá e dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Sabe, uma pequena atitude, uma simples atitude, mas que para ele foi muito difícil de aceitar. Sabe, ele não concordava que aquela pequena atitude de ir lá e se banhar 7 vezes no Rio Jordão, ele não acreditava que ele ficaria curado. Precisou descer do seu ego, do seu orgulho. Precisou de alguém vir e avisá-lo, se caso o profeta tivesse pedido coisa maior para ele, ele não faria. Então por que não fazer essas pequenas atitudes? Sabe, o evangelho é tão simples, o evangelho é tão fácil. Crê no nosso Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Sabe, basta apenas nós termos fé. Sabe, tem uma música do Thales que fala assim: é fácil demais viver em paz, a gente é que complica tudo. Então nessa noite eu quero compartilhar com vocês algumas atitudes que, se a gente começar a praticá-las da maneira correta, o nosso relacionamento vai ser um relacionamento mais saudável, o nosso relacionamento vai ser um relacionamento mais amoroso, o nosso relacionamento, o seu casamento vai ser um casamento de paz, de alegria, segundo a vontade de Deus. Sabe? E para começar, eu dividi essa palavra em 4 pontos. E eu creio que aqui a maioria são casados. E para aqueles que ainda não participaram do café com os casais, a gente vai mais ou menos fazer da mesma forma que a gente faz nos cafés que a gente tem para os casais no sábado à tarde. Alguns casais ainda não puderam participar e hoje pode ser a primeira vez, e eles vão começar a entender o trabalhar de Deus na vida dos casais nessa igreja. Sabe? E uma dessas atitudes que podem transformar o seu casamento é não cair no arrependimento. Tome nota. Não caia no arrependimento. Vamos construir essa ideia juntos. Sabe, existem momentos na nossa vida em que nós já percebemos que nós não somos mais jovens. Nós percebemos que, sabe, a fase adulta já chegou, a maturidade já chegou. Principalmente quando nós estamos vivendo uma vida de casado. Sabe, e conversando com algumas pessoas de meia idade, assim, mais ou menos da minha idade, 35 para 40 anos, Quando a gente fala que essa pessoa não é mais jovem, ela fala, não, imagina, jovem é na cabeça, jovem é dos 30, dos 18 aos 100 anos. Mas, sabe por quê? Quando a gente fala para uma pessoa que ela já não é mais jovem, é como se alguma coisa tivesse sido arrancada dela. Por quê? Porque ser jovem é muito bom. Ser jovem é uma vida, sim, de uma liberdade maior. Porque a vida de casado, a vida adulta, ela exige um pouco mais de disciplina, exige um pouco mais de responsabilidade do que quando você é jovem. Sabe, quando você é jovem, você tem tempo para jogar videogame, para jogar bola. Quando você é jovem, você tem vários amigos. Quando você é jovem, você tem tempo para viajar. Você tem tempo para dormir até tarde, até mais tarde. Se você quiser acordar meio-dia, uma hora, você pode. Você não tem responsabilidade com nada. Alguns jovens, sim, têm responsabilidade. Sabe, o jovem, ele tem tempo para sonhar, o jovem, ele tem tempo para investir o seu tempo em alguma coisa. Já a vida adulta é uma vida mais regrada. A vida de casado é uma vida mais regrada, onde nós temos uma responsabilidade maior. A vida adulta, você tem que pagar boletos, você tem que cuidar da sua família, você tem que sustentar o seu lar, você tem que cuidar das crianças, você tem que fazer compras. Sabe, são várias responsabilidades maiores. Não diferente da vida de um jovem. Sabe por quê? O jovem, apesar de estar vivendo o seu melhor momento da vida, muitas vezes o jovem, ele não tem, assim, dinheiro para nada. O jovem, ele não tem dinheiro, às vezes, para comprar um lanche. O jovem, ele não tem dinheiro para comprar uma pizza, para sair com os amigos. Tudo ele depende do seu pai. E até aqueles jovens que trabalham, muitas vezes por ser o seu primeiro emprego, eles já não estão ganhando o suficiente para poder realizar o seu sonho de comprar o seu carro, a sua moto. Muitos ainda têm que ajudar com a despesa do lar, na sua casa, com a sua mãe, com o seu pai. Sabe, o jovem, quando ele está no segundo ano, no ensino médio, ele está preocupado se ele vai para a faculdade, qual faculdade ele vai fazer, se ele vai se formar, o que que ele vai cursar, se é medicina, se é odontologia, se ele vai fazer curso técnico, manutenção e por aí vai. Sabe, fica essas dúvidas e essas ansiedades. Sabe, essas preocupações da juventude. Aí quando a gente casa, a gente pensa que isso tudo acabou. Mas em todos os momentos da nossa vida, em todas as circunstâncias, nós vamos ter problemas, nós vamos ter adversidades. Sabe, mas o que eu quero falar para não cair no arrependimento nessa noite é que muitas das vezes, quando nós chegamos nessa fase adulta, no relacionamento, no casamento, nós queremos voltar lá atrás. Nós queremos voltar lá atrás. Nós queremos voltar a ser jovem. Nós queremos, de alguma forma, voltar lá no tempo e consertar alguma coisa para que a gente estivesse vivendo melhor hoje. Sabe, como se fosse possível voltar lá atrás e mudar alguma situação da sua vida que você acha que você, nesse remorso dentro do seu peito, nesse arrependimento, você começa a imaginar coisas. Ah, se eu tivesse voltado lá atrás. Ah, se eu tivesse feito aquela faculdade, eu estaria bem melhor hoje. Ah, se eu estivesse... se eu tivesse namorado um pouco mais tarde, não tivesse namorado tão cedo, não tivesse tido esse relacionamento tão cedo, eu estaria bem melhor hoje. Ah, se eu não tivesse me casado. Sabe, às vezes passa isso pela nossa cabeça. Ah, se eu não tivesse me casado. E o que é pior, ah, se eu não tivesse casado com a minha esposa, com o meu esposo, quem sabe hoje eu estaria melhor. Irmãos, depois que casou, é para a vida toda. Não tem mais volta. Sabe? E a palavra de Deus, em Eclesiastes 9, versículo 7. Eclesiastes 9, versículo 7 ao 9. Pegou aí, Divan? Eclesiastes 9, 7 ao 9. Eu vou ler aqui para a gente não perder tempo. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho. Sabe o que a palavra de Deus está falando aqui? Portanto, vá, coma e beba com alegria com a mulher que Deus te deu. Sabe, já não é mais tempo de nós, depois de casado, ficarmos remoendo no nosso peito um ressentimento de querer voltar lá atrás para consertar alguma coisa. Portanto, se você está pensando, você já pensou dessa maneira, eu oriento você a estar mudando essa pequena atitude no seu relacionamento, no seu casamento. Não se arrependa daquilo que Deus preparou a você. Sabe, a palavra de Deus aqui fala em Eclesiastes, portanto, desfrute a vida com a mulher quem você ama todos os dias dessa vida sem sentido que Deus te dá a você debaixo do sol. Desfrute com a mulher a quem você ama. Não há tempo de ficar remoendo, querendo voltar atrás, de se arrepender. Sabe, às vezes a gente quer voltar lá atrás, como se a gente pudesse mudar alguma coisa lá atrás e hoje a gente estaria vivendo melhor. Sabe, toda vez que a gente faz isso, a gente está falando que os planos e os caminhos de Deus não são maiores e melhores que o nosso. Porque se Ele preparou tudo, desde o seu namoro, o seu noivado, o seu casamento, e hoje você vive com a sua esposa, você vive com o seu esposo, foi tudo planejado pelas mãos de Deus. Portanto, não caia no arrependimento, não queira voltar lá atrás. Dê ouvidos à palavra de Deus, desfrute a vida com a mulher quem você ama. Sabe, essa altura do campeonato, a gente já não precisa dizer para todos aqui que são casados que todo casamento tem crises. Casamento sim tem crises. E os casamentos, tem hora que os dois estão bem, tem hora que um não está tão bem e o outro está bem, então ele segura as pontas, ele dá as mãos e vai segurando o relacionamento, ele vai conduzindo o relacionamento. Sabe, tem hora que os dois estão mal e nessa hora a gente precisa ligar o alerta, precisa buscar ajuda, precisa buscar alguma orientação, algum aconselhamento. Sabe, porque eu já estou entrando no segundo ponto, e esse segundo ponto é fuja das tentações. Sabe, em 1 Pedro 5, 8, sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sabe, sejam sóbrios e vigilantes. Se Satanás ele pudesse atacar, nos atacar, a qualquer momento ele atacaria. Porque o diabo ele não brinca de ser diabo. Mas Satanás ele escolhe o momento em que nós estamos mais vulnerável, o momento em que nós não estamos bem. Sabe, aqueles dias que não era para ter, mas que você fica brigado com a sua esposa, com o seu esposo, 2, 3, 4 dias, sabe, sem se falar, por causa de uma coisa tão boba, por causa de um pequeno detalhe. É nesses momentos em que a gente fica vulnerável, precisando de carinho, precisando de afeto, precisando de atenção, é que Satanás vem para nos tentar. Porque quando nós estamos bem, pode passar a mulher mais bonita na nossa frente, pode passar o homem mais bonito. A gente não está nem aí. Eu estou legal, meu casamento está bem, eu estou felizão. Sabe, eu amo minha esposa, eu amo meu marido. Sabe, mas quando nós estamos dando brecha para Satanás estar nos atacando, quando nós estamos vulneráveis, quando nós deixamos ser usados por Satanás e damos essa brecha, é que Satanás coloca pessoas na nossa frente, pessoas no nosso caminho, que vai nos fazer cair em tentação, que vai nos fazer cair em adultério. Sabe, um exemplo. Aí aquela pessoa lá no seu trabalho, na faculdade, na rua, na vizinhança, onde quer que seja. Sabe, lá no trabalho, aquele cafezinho que você tomava com essa pessoa 5 minutos e já voltava para suas atividades, esse café ele começa a ser, ele passa a ser agora 10 minutos. Sabe, daqui a pouco você já está almoçando com essa pessoa. E por causa da sua vulnerabilidade, daqui a pouco você já está caindo em adultério com essa pessoa, com conversas e fotos no WhatsApp, dando brecha para que Satanás venha e destrua sua família. Fuja da tentação. Sabe por quê? A história de José, Gênesis 39, 7, 8, e depois vamos ler o 10. Aqui vem falar um pouco da história de José com a mulher de Potifar. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor, não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Assim, embora ela, no 10 agora, assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Sabe, quando nós estamos vivendo nesses momentos de crise no nosso casamento, quando nós estamos vivendo nessa fase mais difícil, Satanás coloca pessoas na nossa vida para que a gente possa cair num ato de adultério. Mas a palavra de Deus fala bem claro, assim como José: foge, não fique perto dessas pessoas. Sabe, deixa bem claro para essas pessoas que você é casado, que você tem um compromisso com alguém. Sabe, se possível, deixa uma foto lá na mesa, na sua repartição, no trabalho, nas suas redes sociais. Coloca uma declaração para sua esposa, para o seu esposo. Coloca uma foto de perfil. Sabe, fuja das tentações. Não fique perto dessas pessoas que você sabe que você não vai aguentar. Se você ficar com conversas, se você ficar tendo alguma proximidade. Sabe, eu queria dizer para vocês que na vida de casado, no relacionamento de casado, o melhor amigo da mulher é o marido, e a melhor amiga do esposo é a sua esposa. Então, para você não ter complicações lá na frente, o seu melhor amigo ou a sua melhor amiga tem que estar dentro do seu relacionamento, é a sua esposa e o seu esposo. Não dê brechas para que Satanás venha te tentar de alguma maneira e depois você venha cair em adultério. Sabe, nós podemos até ter as amizades, mas nós temos que deixar bem claro que nada mais além de amizade. Sabe, estou indo para o terceiro ponto agora, e uma coisa que tem assim afetado a vida de muitos casais é o controle emocional. Sabe, às vezes a pessoa é controlada, às vezes a pessoa ela se porta até de uma maneira bem. Só que quando ela é cobrada em casa por alguma atividade que ela não fez, ou por alguma coisa que ela prometeu e não cumpriu, essa pessoa ela sai de si, essa pessoa ela começa a gritar, a se exaltar, essa pessoa ela começa a humilhar, ela joga o outro no buraco, ela humilha com palavras, com palavrões, xinga a mãe, se os filhos entram no meio, xinga os filhos também. Sabe, uma pessoa totalmente descontrolada acaba com a vida, com o relacionamento. Sabe, Aí aquele problema que era uma simples discussão para os dois entrar num acordo, para se resolver, e os dois em comum acordo acertar aquele problema, se tornou tão pequeno devido à tamanha proporção que tomou essa discussão, esse descontrole, sabe, de uma maneira tão grande que os vizinhos ficam sabendo, sabe. E esse casamento, ele recebe uma bordoada tão grande, ele recebe assim um impacto tão grande, que a pessoa aguenta isso aí uma vez e perdoa, duas vezes perdoa. Mas imagina vivendo assim com essa pessoa por 5 anos, 10 anos, 15 anos. Sabe? Por isso que muitas das vezes a gente ouve falar de casais com 5 anos de casados, 10 anos de casados, se separou. Ué, mas parece que eles viviam tão bem, tão felizes. Eles viviam tão bem, tão felizes na frente das outras pessoas, na frente da família, na frente dos amigos, eles eram um amor. Mas vai conviver com essa pessoa dentro de casa para você ver. Experimenta a viver com essa pessoa. Sabe? A pessoa totalmente descontrolada, que não aceita nada, não aceita uma correção. Tudo é motivo de brigar, tudo é motivo de gritar. Sabe? E se o Espírito Santo produz em nós o domínio próprio, uma pessoa que ela é totalmente descontrolada, se exalta e acaba humilhando com palavras o seu companheiro, a sua esposa, o seu esposo, ela está sendo usada por quem? Efésios 4, 26 e 27. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Sabe, eu vou ser bem claro. Se você destrata a sua esposa, o seu esposo, se você levanta a voz para ele, se você discute, se você, sabe, humilha com palavras, você está sendo usado por Satanás. Porque ninguém tem o direito de massacrar com palavras o seu companheiro. Porque se o Espírito Santo produz em nós o domínio próprio, essa atitude não provém de Deus. E você tem que se tratar, você tem que mudar, você tem que virar a chave, mudar essa sua atitude. Sabe? Não é assim que o Evangelho se manifesta em nossas vidas. Em Zacarias 4,6 fala: não por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Já estou indo para o último ponto. Tive que ser bem breve nessa noite, porque o tempo é curto. E o quarto ponto que eu quero falar com vocês aqui, nessa noite, para todos os casais: aquela pessoa que reclama, pare de reclamar. Quantas vezes nós já escutamos assim: estou levando esse casamento nas costas, sabe? Ele não levanta um dedo para me ajudar em nada. Geralmente com as atividades de casa, sabe? Quando você conversa com alguns casais para tentar aconselhar, para tentar fazer com que aquele relacionamento seja um relacionamento mais feliz, mais saudável, essa pessoa vem reclamar. Muitas vezes a mulher vem reclamar do marido: esse meu marido não ajuda em nada. Eu lavo a louça, eu limpo a casa, eu cuido das crianças. Às vezes eu tenho... Tem mulheres ainda que trabalham. Eu trabalho, eu chego do trabalho, eu tenho que fazer tudo. Tenho que fazer janta, eu tenho que lavar roupa. Ele não me ajuda em nada. Pastor, vai lá, conversa com meu marido. Aí a gente vai ouvir o lado da outra história. Aí quando a gente vai ouvir o marido, a gente vê que o buraco é mais embaixo. a gente vê que nem sempre tudo aquilo que ela está dizendo é verdade. Às vezes é, mas nem sempre aquilo é a verdade. Quando você começa a... Quando você para ouvir o outro lado, você vai entender. Porque o marido vem falar: essa mulher é uma descontrolada, essa mulher ela é compulsiva, ela tem problemas psicológicos. Ela começa a limpar a casa às 7 horas da manhã e vai até às 9 horas da noite e não para, é insaciável. Ela não para. A casa já está brilhando, o teto está brilhando e ela não para. E muitas vezes eu chamo ela: vem, para, descansa, senta aqui no sofá, vamos viver um momento de família, vamos ter um tempo de qualidade com a nossa família, sabe? Daí o marido vem falar: essa mulher ela está num controle, um descontrole total, ela só reclama, porque muitas vezes eu estou esperando ela limpar a casa e depois do almoço a gente poderia sair para um shopping e passear, a gente poderia ir para o cinema, levar as crianças no parque, se divertir em família. Só que ela só quer reclamar, reclamar, dizendo que eu não ajudo em nada. Muitas vezes eu ajudo sim, só que ela tem toque, ela tem problema, ela não sabe, ela não tem limite de parar. E ao invés de ela parar e aceitar que ela está com problema, ela prefere reclamar e transferir a responsabilidade para mim. Sabe, nós temos que ter cuidado, que muitas vezes aquele que está reclamando do problema, da situação, é quem está causando o problema. Muitas vezes, se você reclama de falta de amor, é porque você não está dando amor. Muitas vezes, quando você reclama de falta de carinho, de atenção, é porque você não está dando carinho e atenção que o outro também merecia. Sabe, antes de criar um ambiente de reclamação, procure saber se naquele ambiente não tem algo em você que você possa mudar, para que essa situação possa melhorar. Sabemos que ambos têm necessidades, ambos têm problemas, mas casamento é negociação, é os dois se conversarem para que juntos possam achar a melhor maneira de viverem mais felizes. Para finalizar, se a banda quiser subir, por favor. Reclamar tem vida curta, amarga a vida e distancia o casal. Sabe, quando a gente reclama, a gente vai causando uma amargura dentro do nosso coração. De tanto você reclamar da sua esposa, do seu esposo, chega uma hora que cansa, chega uma hora que a gente se esgota, chega uma hora que vocês dois estão distantes um do outro. E é nessas horas que Satanás vem e usa outras pessoas para que a sua família seja destruída. Sabe, reclamar não leva a nada. O que resolve é exemplos, é atitude, é sabedoria. Se você quer que a pessoa faça, o seu marido, a sua esposa faça algo, vai lá e faz primeiro. Sabe, quando você faz uma, duas, três vezes, na quarta vez ela já aprende. Aí daqui a pouco ele está fazendo, daqui a pouco ela está fazendo. Com as suas atitudes, tente mudar o seu companheiro com as suas atitudes, com sabedoria, com inteligência, porque a gente só vai ensinar alguém quando a gente recebe algo, quando a gente aprende algo. E se você quer transformar alguém, você precisa primeiro aprender, para depois essa pessoa ser transformada através das suas atitudes. Sabe, nessa noite aqui eu falei de 4 pontos, e é mais ou menos a dinâmica que a gente usa no Café dos Casais, só que hoje aqui a gente teve bem pouco tempo, E o primeiro ponto era não cair no arrependimento. Não queira voltar lá atrás, mudar alguma coisa que já não se pode mudar mais. Aceite a vida, viva a vida com a sua esposa, com a mulher que Deus te deu, com a mulher que você ama. Não queira voltar lá atrás e reparar alguma coisa. Agora a sua vida é daqui para frente, mudando alguns detalhes na sua vida, você vai viver mais feliz. Você vai ter um casamento mais abençoado. Sabe, o segundo ponto, fuja das tentações. Sabe, nós precisamos entender que quando nós estamos num momento de dificuldade no nosso casamento, nós temos que nos afastar de certas pessoas. Se você não tem esse domínio, esse controle sobre os seus pensamentos, sobre as suas ansiedades, se afaste de pessoas que você sabe que você não vai conseguir ficar perto e ter um relacionamento. Ponto 3. Controle emocional. Se você é uma pessoa totalmente descontrolada, comece a acertar isso agora no seu casamento. Comece a mudar essa atitude para que o seu casamento venha ser um casamento mais saudável, um casamento mais feliz, um casamento em que o esposo tem prazer em ficar perto da esposa e a esposa também tem prazer em ficar perto do marido. E para finalizar, pare de reclamar. A sua reclamação não leva a nada, sabe? Mostre com suas atitudes a maneira com que você queria que alguma coisa acontecesse. E a partir daí, o seu companheiro vai começar a mudar. Sabe, nessa noite aqui a gente falou de 4 pontos. E se você não reprovou em nenhum deles, parabéns. Você vai embora feliz para casa. Amanhã você vai acordar e vai falar: hoje, eu estou no caminho certo. Estou fazendo tudo de acordo com a vontade de Deus. Sabe, se você reprovou em algum ponto desses aqui, você vai embora feliz também. Sabe por quê? Você vai ter a oportunidade de mudança na sua vida. São pequenos detalhes que, se nós começarmos a mudar, o nosso casamento vai ser totalmente transformado. Sabe? E esses desacordos e esses contratempos que existem no relacionamento, muito se dá porque cada um vive o seu sonho. Porque um está sonhando com uma coisa e o outro está sonhando com outra. Um está querendo comprar uma casa na praia, o outro está querendo comprar uma casa no campo. Um está querendo pagar a casa que está a casa, o outro está querendo uma viagem. Sabe por que isso se dá? Porque os casais não oram junto, os casais não sonham juntos. Sabe? Quantas vezes você, no pé da sua cama, você chamou a sua esposa e os dois começaram a orar? Quantas vezes vocês entregaram diante de Deus os seus sonhos e não o meu sonho? Quantas vezes você pegou na mão da sua esposa na hora de dormir e falou: me perdoa se algo eu te fiz nesse dia? Sabe? E nessa noite, eu convido vocês a ficarem de pé. E os maridos vão estar orando pelas esposas. E as esposas, semelhantemente, vão estar orando pelos seus maridos, pela sua família. Sabe? É o momento de você liberar perdão. É o momento de você abençoar a vida dela, abençoar o trabalho dela, abençoar as atividades que você conhece da sua esposa, do seu esposo. Sabe? Abençoa o seu lar, abençoa a sua casa, os seus filhos. E comecem a praticar isso diariamente na vida de vocês em casa. Thomas, pode louvar, por favor.
Te agradeço pela minha família.